Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este é o programa número, 330. E quem falou 330 assim desesperadamente foi o Pierluigi, e quem fala aqui é o Tarcísio. Como vai? Tudo bem, Pierluigi?
Tudo bom, Tarcísio.
Tudo bom. Então, e esse programa, para
que... Veja bem que hipocrisia, faz meia hora que nós estamos sentados juntos aqui conversando e fica tudo bem, tudo bem. Sim, é gozado como nos programas.
É para os ouvintes saberem que está tudo bem, né? Por isso que a gente se pergunta se está tudo bem e tal, né?
Bom,
a gente gostaria de perguntar para todos os ouvintes também se está tudo bem, mas aí ainda a rádio ela ainda não é
tão interativa assim,
né?
Agora, na realidade, você pode ter interatividade com o nosso programa usando a internet para isso. Basta você nos mandar um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Nesse e-mail nós pedimos três favores. Primeiro.
O primeiro, o segundo e o terceiro. Isso. Acertei?
Acertou. Ah, o primeiro certo. Favor, no assunto, no subject, coloque apenas em letras maiúsculas Plug Eldorado.
Pronto.
Porque aí você vai ser considerado não spam. Segundo favor, por favor, coloque todas as suas dúvidas no corpo do e-mail. Todas. Inclusive seu nome, seu pseudônimo, tudo o que você quiser, dúvidas, dica, tudo no corpo do e-mail.
O corpo do e-mail é aquela área destinada... A área principal, né? Destinada à digitação do e-mail propriamente dito, né? Não é o rótulo. O rótulo, o título é o subject, é o assunto. É?
E o terceiro favor, mande o e-mail. Não esqueça de mandar o e-mail, porque a gente gosta de receber o e-mail.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Depois de fazer todo esse trabalho, por favor, mande para nós esse e-mail.
E se você, por exemplo, estiver pensando em mandar um anexo, não mande também, porque a caixa postal que a gente abre aqui é a da Rede Eldorado, e por esse motivo a gente não tem essa autonomia para abrir anexos. Então, muitas vezes... As pessoas, como o Pierluigi diz, por isso que ele falou para mandar toda a dúvida no corpo do e-mail. Né? Tudo que você tiver lá, tá, não manda num arquivo anexo. Às vezes tem pessoas, sim, eu sei que são bem intencionadas, mas falam, olha, eu tive um problema, fiz até uma cópia da tela na qual surgiu uma mensagem de erro. E aí a pessoa, né, captura a tela, ou pelo menos uma parte da tela, e coloca ali em anexo a figura que corresponderia àquela tela, para a gente ir olhando para a tela, para a mensagem, tentar descobrir qual é o problema. Quando for assim, não põe nada em anexo. Tente descrever em palavras, no texto do seu e-mail, o problema, ou enfim, o conteúdo da tela, os dizeres dessa mensagem de erro que eventualmente possa ter surgido, enfim. É nesse aspecto que a gente insiste em você mandar todo o conteúdo do seu e-mail no corpo do e-mail, sem usar anexos ou coisas parecidas. Não é isso, Pierluigi?
Exatamente. O César Renato Calandrino, de Guarulhos, de São Paulo.
César Renato Calandrino.
Guarulhos é uma república independente, um enclave que existe aqui dentro do estado de São Paulo. Eles têm uma língua própria, têm um sistema político próprio.
É quase que nem a República Independente do Tatuapé, né?
Do Tatuapé.
É a República Independente de Guarulhos também, né?
Bom, que nem San Marino, né, na Itália. San Marino é uma república que está associada ao Estado italiano, mas não é Itália, é San Marino.
Mas não chega tanto, né? Guarulhos ainda é São Paulo.
É, não chega tanto, mas olha, Guarulhos tem umas particularidades muito próprias.
Pelo menos é pertencente ao Brasil, ao sistema, sim, né, ao sistema do Estado de São Paulo, né? Federativo, exatamente.
Diz, eu sou ouvinte assíduo, diz o César, do programa na reprise das 5 horas da manhã do domingo, durante o serviço ou direto do site Intermática.
Aliás, sabe quem não sabia que o programa também ia ao ar, aliás, ia em primeira mão ao ar, no sábado, às 14h? O Carlino Nastari, aquele nosso ouvinte de 90 anos, um senhor muitíssimo simpático que tem aparecido lá, já pelo menos umas 2 ou 3 vezes ele apareceu lá na igreja, lá naquela campanha do emprego, ele tem aparecido lá e outro dia conversando com ele, aliás, o papo com ele é agradabilíssimo. Eu estou pensando, talvez um dia, trazê-lo aqui no programa.
Para bater um papo com os ouvintes.
Eu combino. Né? Uma terça-feira.
Alguém de 90 anos deve ter muita história para contar.
É claro que ele tem ainda uma certa dificuldade de locomoção, mas aí nesse caso eu combinaria com ele. Sim. Né? Vamos ver, quem sabe dá certo. E havendo essa disponibilidade, eu combino com ele um dia que ele for lá na terça de manhã, eu já aproveito e carrego ele para cá, né? Para ele bater um papo no ar, assim, com os nossos ouvintes. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar bastante.
E ele não sabia que o programa tinha a primeira apresentação.
Ele sempre acordava domingo, como ele acorda todos os dias às 5 horas da manhã, então ele já aproveita e ouvia, né, já aproveitava e ouvia sempre o programa nos domingos às 5 horas da manhã.
E não sabia que era uma reprise.
E não sabia já que era uma reprise, né, que na realidade o programa já tinha ido ao ar no sábado às 14 horas.
Agora, diz aqui o César, que quando entrei no site, o Avast, no site Intermática, o site aqui do programa, www.intermática.org, o Avast anunciou uma ameaça logo ao abrir o site. E esse é o motivo da minha dúvida, porque entro em muitos sites e o Avast anuncia ameaça. Muito estranho, porque não fica nada na quarentena. Estou achando que algum pop-up ou coisa parecida que o Avast está anunciando, mas está ficando muito chato, porque ele fica falando toda hora da ameaça detectada. O que vocês acham? Será que dá para saber como alterar alguma configuração ou deixar a si mesmo e mudar para o silencioso?
Não, olha, peraí. Não é, assim, do feitio do Avast anunciar alguma ameaça se essa ameaça efetivamente não existir. E tem mais uma coisa que eu acho muito estranho. Porque você diz que isso não acontece só quando você entra no site Intermática. É, ele diz que quando você entrou nesse site, o Avast anunciou a ameaça. E que mais? Ele diz, é muito estranho ficar nada na quarentena.
Em outros sites
também. Em outros sites também aparece isso. Então, na realidade, eu estou achando que é o seguinte. Tente ler com calma o conteúdo dessa mensagem, desse aviso do Avast com relação à eventual presença de uma ameaça. Por quê? Porque é provável que exista um spyware já instalado aí no seu computador e toda vez que você acessa um novo site, ou pelo menos a maioria das vezes que você faz isso, não é o site que provoca o aviso, mas esse spyware que tenta aproveitar a carona da conexão e tenta se conectar com, sei lá, algum provedor, algum hacker, algum endereço específico para o qual ele eventualmente poderia passar alguns dados. E aí o Avast detecta isso. Às vezes isso não tem nada a ver
com o site em si
que você está visitando, mas sim com o fato de você estar navegando pela internet. E aí esse spyware, oportunamente, se aproveita disso, tá? Então precisaria dar uma olhadinha. Inclusive, se você puder, mande para a gente um e-mail especificando o teor desse aviso. É uma ameaça identificada, mas normalmente essa ameaça, é uma ameaça identificada, é uma coisa muito vaga. Às vezes essa ameaça é da tentativa de um acesso não autorizado por parte de algum site. Há formas de você descobrir os detalhes dessa ameaça, clicando, às vezes, inclusive, na própria mensagem, vem lá algum botão que permite detalhar melhor o conteúdo da ameaça.
E de qualquer forma, você escanear todo o teu computador usando algum bom spy... anti-spyware ou o próprio antivírus, faz uma varredura direta lá, vai tomar um café, deixa ele tocando em frente e de repente descobre quem é o mal-intencionado que está instalado.
Aliás, dependendo
do tamanho do HD
e da demora desse scan completo, é até preferível que você nem tome um café.
Uhum.
Né? Porque se você tomar um café, isso provavelmente vai te manter acordado. É preferível que você vá dormir, né? Deixa lá a coisa rolando, depois você volta para saber o que aconteceu.
Outra dúvida do César é a seguinte. Ele está criando apresentações em PowerPoint.
Certo.
Ele fez um álbum de fotos e adicionou uma música. Acontece que quando manda por e-mail, esse álbum chega sem som. E no tutorial diz que o áudio tem que ser no máximo de 500 kilobytes. E não entendi, porque os áudios têm pelo menos uns 2 megabytes cada um. E ele diz, eu coloco 2 megabytes, ele diz que não, tem que ter no máximo 500. Desculpe a ignorância, mas eu nunca fiz uma apresentação. Bom, nem eu, então somos igualmente ignorantes. Estou aprendendo agora fuçando usando tópicos de ajuda. Se eu gravar a apresentação em um CD de áudio, ele funciona sem problemas?
Sim, provavelmente sim. Agora, veja, uma coisa é você associar o áudio de uma apresentação ao slide em si. E outra coisa é associar um áudio como música de fundo para a apresentação inteira. A impressão que eu tenho é que quando você coloca a música na forma ou no slide ou no fundo musical, vamos dizer assim, para a apresentação inteira, Eu não me lembro dessa limitação do PowerPoint com relação ao tamanho máximo do arquivo de áudio. Ainda mais um arquivo de áudio de 500 kilobytes, que teoricamente é um arquivo de áudio muito curto. Né? Se você mesmo que você pense, por exemplo, num arquivo de áudio compactado, no formato MP3, 500 kilobytes dá aproximadamente apenas 30 segundos.
Pois é, isso eu estou achando muito pouco.
Né? E não, às vezes você consegue colocar realmente, há muitas apresentações por aí que tem a música inteira, e às vezes até mais do que uma música. Então eu estou achando meio estranho essa forma dele se reportar à impossibilidade, né, de você ter um arquivo maior de 500 kilobytes. Precisa ver como é que você está tentando associar esse arquivo. Outra coisa é que você diz que quando manda esse arquivo por e-mail, vai só o PowerPoint,
vai só
com as fotos,
vídeo.
Com o vídeo, mas não vai o áudio. Né? Então é bem provável que o arquivo de áudio está sendo colocado anexo. Você tem que mandar o arquivo de áudio junto para a coisa poder funcionar. Tá certo? Então eu acredito... que é só uma questão de maneira de associação do áudio ao seu programa ou à sua apresentação PowerPoint. Ele termina também o e-mail dele dando uma sugestão,
uhum.
Que é um programa chamado Super C, que converte arquivos de áudio e DVD.
Isso que é muito,
muito leve.
Muito leve
e ótimo para converter RMVB para AVI. Tá? Porém, diz ele que prefere o Free Converter para arquivos de áudio. Bom, de qualquer forma, é bem interessante essa utilidade que ele mencionou aqui, né? Que esse Super C, ele é muito bom para converter RMVB para AVI. Deixa eu explicar aqui para os ouvintes, RMVB é o Real Media Variable Bitrate. Ou seja, é um arquivo de mídia, de vídeo, normalmente, que tem um bitrate variável. Na realidade, trata-se de um arquivo de vídeo compactado, só que os índices de compactação são variáveis, de acordo com a imagem. Por exemplo, se você tem uma imagem de um filme, né, codificado nesse formato, RMVB, se a imagem for mais ou menos estática...
Uma paisagem,
aquela coisa, pouca coisa muda,
pouca
exato.
Pouca coisa muda, tá?
Então, aí ele consegue uma taxa de compactação maior.
Maior. Agora, no trecho que aparece o Charlie Chan, então você
aí você tem baixíssima compactação, porque tem muita ação, tem muita informação para guardar, né? Então, isso é assim que funciona o RMVB. Normalmente, claro, dependendo da ação do filme, do nível de ação do filme, os arquivos RMVB, eles tendem a ser muito menores do que os arquivos AVI. AVI é um formato já meio padrão para arquivos de vídeo no Windows, que é o Audio and Video Interleaved, né, que é o significado de AVI. E assim, muitos tocadores de mídia de vídeo, né, de vídeos para computador, muitos funcionam com AVI, mas não funcionam com RMVB. Para rodar bem o RMVB, você precisa ter aquele Real Audio, que a gente até mencionou num programa passado, que pode ser obtido gratuitamente a partir de www.real.com. É o Real Audio Free, não precisa ser o Plus, não. Tá? Então, o RMVB roda com o Real Audio, mas ele não roda, por exemplo, com o Windows Media Player. A não ser que você tenha o codec, né, o arquivinho de decodificação específico para isso. Mas, de modo geral, ele não roda. Então, é necessário, realmente, muitas vezes, você fazer essa conversão, para quem lida bastante com esse negócio de arquivo de vídeo e tudo mais, fazer a conversão para AVI. Por exemplo, AVI é um arquivo que, de áudio, ou melhor, de vídeo, que é reconhecido por uma boa parte dos DVD players que existem por aí no mercado hoje em dia. É muito comum você encontrar um DVD player, até baratinho, por cento e poucos reais, que tenha, além da capacidade de reproduzir CDs e DVDs convencionais, ele também é capaz de reproduzir fotos, MP3 e arquivos de vídeo. E normalmente os arquivos de vídeo que eles conseguem reproduzir são arquivos de vídeo no formato AVI. Se tiver num outro formato, por exemplo, o RMVB, eles não conseguem lidar com esse formato, esses DVD players. Então, muitas vezes você pega lá dois, três filmes no formato AVI, coloca tudo num DVD, e todos eles rodam a partir do DVD nesses DVD players que têm essa capacidade de reproduzir arquivos AVI. Mas precisa ser AVI.
Tarcísio, nós temos aqui uma dica muito importante, principalmente para nossos amigos cegos. Diz aqui o Fabiano, diz: sou usuário cego de Linux e gostaria de deixar como sugestão um trabalho que eu desenvolvo. Agora veja bem, Tarcísio, realmente ele está pegando um ponto que eu sempre me questionei. Quando você vai instalar alguma coisa, digamos assim, a instalação pressupõe que o cara seja vidente, ou seja, que o cara veja, não, sim, seja cego.
Sim.
E depois de instalado, aí que entram em ação os recursos.
Os recursos de instalação
específicos de acessibilidade para o cego.
Exatamente.
Então veja que coisa interessante aqui o Fabiano trabalha. Linuxacessível.org. Está com um novo site, canais de suporte, páginas de documentação e principal, com uma imagem que cabe em um CD. Para quem não conhece, o linuxacessível.org, linuxacessível tudo junto, .org, é uma versão customizada do Ubuntu, voltada para pessoas com deficiência visual.
Olha que interessante.
Agora veja bem, o principal objetivo do projeto é adicionar, corrigir e configurar recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual poder utilizar o Ubuntu desde o momento de inicialização do sistema, durante a instalação e principalmente depois de instalado.
Claro.
Isso que acho uma coisa inteligente.
É verdade.
O linuxacessível.org é distribuído no formato de um Live CD que contém todos os aplicativos que você precisa. Um navegador web, programas de apresentação, edição de texto, planilha eletrônica, comunicador instantâneo e muito mais. Que é a filosofia do Linux, né? Quer dizer, não vender o...
Já vende o pacote completo.
Já vende o pacote completo. Vende não, dá, né?
É, dá.
Sendo que todos esses aplicativos já estão ajustados para um melhor uso através do leitor de telas Orca.
Que é o leitor de telas de específico do Linux.
Do, né? Linux.
Confira todas as novidades navegando em nosso site. É www.linuxacessível.org. Esse Linux acessível acaba ficando um... Tudo emendado, fica assim um Linux acessível, né? Eu li aqui Linux. É Linux, né? Acessível.org. Tá bom?
E acessível então, é com C no começo e dois S depois.
E dois S a seguir, exatamente.
É o Fabiano Garcia Fonseca. Olha, Fabiano, muito obrigado, foi muito útil. E realmente você acabou de me tirar uma dúvida. Entende? Como é que faz desde o começo, né? Exatamente.
É, o problema é esse, né? Quer dizer, se você precisa abrir a gaveta sabendo que a chave está lá dentro, tudo bem. Desde que você já esteja em poder da chave, você consegue abrir a gaveta. Mas como é que você vai abrir a gaveta se a chave está lá dentro? Então fica realmente complicado, e esse é um dos grandes galhos para quem tem deficiência visual de instalar um aplicativo para deficientes visuais. Quer dizer, antes de instalar, os recursos de acessibilidade ainda não estão acessíveis. Esse é o problema.
O Rodrigo River nos mandou, de Valinhos, né, São Paulo também, e nos mandou vários e-mails com várias dicas importantes, eu vou ler algumas delas. Tarcísio, explica rapidamente para o nosso ouvinte o que é um software portátil.
O software portátil era o tipo de software que existia, era o único tipo de software que existia na época do DOS.
Dos bons tempos.
Dos bons tempos, ou mesmo até do Windows 3.11, né, que era um Windows, a primeira versão de Windows que trabalhava sob a égide do DOS, né, trabalhava sob o comando do DOS. Quer dizer, na realidade, os primeiros Windows não eram sistemas operacionais.
Era uma interface.
Era interface, assim como o Linux, né? É. Hoje em dia, se você pega esses sistemas gráficos, KDE, etc., são interfaces gráficas. Mas, na realidade, a linha de comando é Linux. Quem está por trás, comandando todo o sistema, é um sistema Linux. No início do Windows, o Windows era apenas um sistema, era apenas um aplicativo. Era um programa, um programa que criava essa interface gráfica no sentido de tentar facilitar a vida do usuário. Depois é que o Windows se tornou um sistema operacional por si só, né, dispensando o DOS. Aí o DOS passou a ser simulado ou emulado, como se diz na linguagem da informática. Bom, de qualquer forma, naquela época, se você fosse rodar um aplicativo, normalmente esse aplicativo e todos os arquivos que ele precisava para rodar, eles vinham todos já dentro de um diretório, né, que depois até mudaram o nome para pasta. Dentro de uma pasta. Então você rodava direto, clicando, mas executando na linha de comandos o nome do executável, do programa .exe executável, e ele rodava, e se você quisesse copiá-lo, por exemplo, de uma máquina para outra, bastava fazer a cópia dele em disco e levar para outra máquina. Ou às vezes, se você preferisse, até rodá-lo a partir do próprio disco, do disquete na época.
Sim.
Né? Não precisava nem sequer instalar, ele já rodava direto a partir do disquete. Com o Windows, essa filosofia foi sendo mudada. Os programas, eles passaram a vir com... E é claro, tem um motivo para isso. Como eles usam recursos e rotinas já existentes no Windows, então, para não serem redundantes, eles acabam utilizando essas rotinas, mas para isso eles precisam instalar determinados arquivos em pontos-chave. Né, por exemplo, numa determinada pasta, aquela pasta...
Tem um DLL no system, tem um registro especial...
Ele se espalha pelo computador durante o ato da instalação. Por isso que você precisa ter o arquivo instalador, e depois, se você quiser apagá-lo, não adianta simplesmente apagar a pasta onde ele está. Você tem que usar o arquivo desinstalador para que todas essas coisas que ele espalhou pelo Windows ou pelo seu disco rígido possam ser apagadas também. Tá bom? Bom, e o portátil, o que é? O portátil é aquele que funciona que nem nos velhos tempos. Ou seja, é um arquivo executável, que roda sozinho, sem a necessidade de instalação.
A partir de onde quer que ele esteja.
Exatamente.
Pode estar num pendrive.
Pode estar num pendrive, pode estar num disco rígido, pode estar num... Hoje não tem mais, mas se tivesse, podia estar a partir de um disquete.
Sim.
Né? Ele roda a partir de qualquer local.
E o Rodrigo passa justamente uma dica... de um pacote de programas portáteis que tem 100 programas portáteis. Deve ter programa para qualquer coisa, né?
Nossa!
E o nome dele, depois você procura no Google, é Super Pack Portáteis 100 em 1. Então,
certo.
Super, normal, Pack é P-A-C-K, portáteis, e você escreve 100 em 1. E provavelmente no Google você vai... Porque ele não diz qual é a fonte. Ele só disse o nome do programa na dica, mas não disse...
Não disse qual é o endereço a partir do qual você pode baixar, né?
É, e tem um outro, que é o Emergency Multiboot CD, de maio de 2009. Emergency Multiboot CD. É o seguinte, é uma ferramenta com vários programas para salvamento do computador. Tem que baixar e depois gravar no CD com uma imagem ISO para dar boot pelo CD. Ah, é para emergências.
É para emergências, exatamente.
Tem muitas ferramentas importantes para salvar dados.
E daqui a pouquinho a gente até explica como é que você faz isso, né? Gravar no CD como imagem ISO. E o que é isso? Imagem ISO. Enfim, até porque agora a gente já vai entrar para o intervalo, mas de qualquer forma, o nome do programa que permite fazer isso... Depois, com calma, a gente explica como fazer isso. É o Emergency Multiboot CD. Me parece que a versão é de maio de 2009, tá? Essa é mais uma dica do Rodrigo River. E que mais que ele diz? Ah, tem outras dicas dele aqui.
Tem mais dicas.
Mas vamos fazer o seguinte. A gente faz aí um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para explicar... Essa forma, né, de gravar um CD como imagem ISO, o que é isso? E a gente aproveita e dá também as demais dicas que o Rodrigo River passou pra gente e pra vocês ouvintes. Segura aí que a gente volta já pro segundo bloco do programa de hoje.
Até daqui a pouco.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Imagine que você tenha viajado mais de 500 quilômetros para ir ao casamento de um amigo.
Levou sua câmera digital e tirou mais de 200 fotos.
E aí, ao tentar abrir as imagens, um erro de leitura no cartão põe todo o seu trabalho a perder.
Você ainda tenta mandar o cartão para a loja onde tinha comprado e nada.
Em casos como esse, tente utilizar o PC Inspector Smart Recovery, que é um excelente recuperador de dados.
Use-o para recuperação de dados em flashcard, smart media, Sony Memory Stick, IBM Microdrive, Multimedia Card e o famoso SD, aquele mais utilizado, ou qualquer outro dispositivo de dados para câmeras digitais.
Ele permite recuperar dados apagados ou formatados como imagens, vídeos ou arquivos de som.
Além disso, o PC Inspector é totalmente gratuito.
Experimente. Entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 948.
Pelo Luiz Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
No site Television Tunes você encontra as músicas temas dos programas de TV mais famosos, tanto de hoje quanto de ontem, os passados.
Você pode folhear uma imensidão de arquivos, são mais de 1.400 arquivos contendo sons, músicas, no formato MP3 na sua maioria, dos seriados famosos de TV.
E se de repente você não encontrar a canção que você está procurando, você pode entrar em contato com o webmaster desse site e solicitar e de repente ele vai fazer uma pesquisa aí, procurar e acabar encontrando essa canção.
Mate a saudade, entre no www.televisiontunes.com.
Se você não souber digitar isso, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 468.
468.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa que é o de número 330, né? Esse Plug Eldorado número 330. E a gente, no finalzinho do outro bloco, estava discutindo exatamente a utilidade de um programinha que o Rodrigo River nos enviou, pelo menos como sugestão, que é o Emergency Multibook, ou melhor, Multiboot CD. É um programa que tem a finalidade, na verdade é um CD que tem ferramentas com vários programas para salvamento do computador. Então aquelas ferramentas para fazer boot, ou seja, para iniciar o computador a partir do CD, quando, por exemplo, o seu sistema operacional der problema e você não consegue mais ligar o computador, isso é, às vezes, relativamente comum no caso do Windows, você tenta ligar o computador e ele não responde, ele para naquele processo de inicialização e não vai adiante. Tá? Mesmo que você tente iniciar o computador no modo segurança, apertando aquela famosa tecla F8 na hora que você ligou o computador, também ele não vai adiante. Isso normalmente é sintoma claro de sistema corrompido. Quer dizer, algum arquivo importante para a inicialização do sistema foi corrompido, foi danificado e o computador não consegue carregar aquele arquivo e simplesmente não consegue ir adiante nesse processo de inicialização, né, que é o processo de instalação do Windows na memória. Tá, estou falando do Windows, que é o sistema operacional da grande maioria dos ouvintes aí. Pode ser um Linux, pode ser qualquer outro sistema também. Mas esse especificamente tem ferramentas para o Windows e a ideia é gravar esse Emergency Multibook como imagem ISO, para que depois você possa dar o boot, ou seja, o processo de inicialização usando o CD para isso. Tá? Agora, como gravar um CD como imagem ISO? Primeiro, o que, que é a imagem ISO, Pierluigi?
É uma imagem ISO.
É uma imagem ISO. ISO. A imagem ISO, na realidade, é aquela cópia do CD, da imagem do CD, bit a bit.
Bit a bit, ou seja, na realidade, um CD, quando você queima um CD, você tem um monte de bolhas, algumas delas estouradas e outras não. E aí está codificada a informação do CD. A imagem ISO estoura as mesmas bolhas, não é que, não é que grava em outro lugar o mesmo arquivo. Não, não, são as mesmas bolhas, é como se você estivesse fazendo uma cópia quase que material, né?
É, na realidade o que acontece é o seguinte, quando você vai gravar arquivos pura e simplesmente num CD, usando um desses aplicativos tipo Nero, você define quais arquivos, pode ser arquivos de música, qualquer coisa. E o que, que ele vai fazer? O programa que grava o CD, ele pega aqueles arquivos, decodifica, ou melhor, codifica para uma linguagem binária a informação contida naqueles arquivos e gera esse estouramento das bolhas, criando uma longa sequência de zeros e uns.
Zero, um, zero, um, zero, um. Só que ele faz isso onde ele bem entende.
De acordo com o algoritmo de gravação que ele tiver. Agora, o imagem ISO não. O imagem ISO você já tem... É como se você tivesse toda a sequência de bolhas já definida.
Pré-estabelecida.
É
como se você fizesse a cópia física mesmo,
exatamente.
Não a cópia lógica.
E a imagem ISO traduz isso, né? essa sequência. Então, por exemplo, se for um CD de boot, tem um setor lá do CD que o computador reconhece como sendo aquele setor que vai fazer a inicialização. Então precisa ser uma imagem ISO justamente para que aquele setor possa ser gravado exatamente do jeito que ele tem que ser. E o computador, na hora que você for usar o CD gravado dessa forma, ele entenda que é um CD de inicialização, por exemplo. Tá? Agora, para fazer a gravação no formato ISO, você, obviamente, precisa ter o arquivo no formato ISO. E eu imagino que esse Emergency Multiboot faça isso.
Já esteja
no formato ISO. Só que aí, para gravar o CD, ele não vai rodar. Você vai tentar rodar aquele negócio lá, ele não vai entender. O computador só entende executáveis e o arquivo ISO não é um arquivo executável. Então o que você faz com esse raio desse arquivo ISO? Por exemplo, você usa um desses utilitários que pode ser o Nero, pode ser até a versão gratuita do Nero, Nero Express, ou pode ser aquele Burnaware Free, que é
uma versão
gratuita do Burnaware, que é um excelente software também para gravação. Ele também tem o recurso de fazer gravação de formato ISO. Então, a ideia é essa, é você usar um desses aplicativos, ou Nero, ou Burnaware, ou outro equivalente que tenha o recurso de fazer a gravação de um CD ou DVD, se for o caso, no formato ISO, né, usando uma imagem ISO para isso. E obviamente, quando acionar esse aplicativo, escolher a opção ISO. Quer dizer, você não vai criar CD de dados ou de música, não vai criar DVD de dados ou de música. Você vai criar, você tem que escolher essa opção, você vai escolher a opção de criar um CD a partir de uma imagem ISO. Aí, na hora que você escolher essa opção, o programa, o Nero, ou seja lá qual for, vai te perguntar onde está esse arquivo. Aí você localiza, ele provavelmente vai estar lá gravado no seu disco rígido, em alguma pasta no seu HD. Ele vai reconhecer que é um arquivo ISO e aí vai proceder à gravação adequadamente. Tá?
E aí você vai ter um CD que vai servir como boot em casos de emergência. O Marcelo Garcês diz o seguinte: nessa hora do plug dourado é como se eu voltasse aos bancos escolares desde o jardim até a universidade. É realmente, a gente tenta criar um pouco esse clima de sala de aula, né, Tarcísio? Dentro desse programa. Esquecemos dos problemas, é uma terapia. Sem contar o humor inteligente, que é a nota 10. Eu concordo com o humor, nós somos bem humorados, não concordo muito com o inteligente, mas tudo bem. Dos parabéns a vocês pelo programa e pelos ensinamentos que nos passam. Tenho muito carinho pelos professores que nos educam, ensinam e inspiram. Pergunta: quando o computador, de uma forma geral, fica mais lento para tudo, gostaria de saber qual o programa mais adequado para dar uma geral sem mexer e apagar aquilo que não deve ser mexido e apagado, e que possa ser usado periodicamente para trazer o micro para a sua velocidade normal.
É, vou dar um pouquinho de açaí para ele, né? Um energético, daquelas bebidas energéticas. Brincadeirinha, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não. Mas de qualquer forma,
pergunta, será que é o C-Clean ou outro programa qualquer?
É, é uma hipótese.
O C-Clean ajuda
é uma
muito.
Hipótese.
O C-Clean é o seguinte, é um limpador de coisas desnecessárias. Porque, na realidade, o Windows tem uma filosofia com a qual eu não concordo muito. Você, toda vez que você usa um programa, vem uma espécie de esqueleto do programa na memória RAM, que é a parte viva do computador, é a memória RAM, paradoxalmente não é o HD, é a memória RAM, que é a parte que pensa do computador. Então vem o esqueleto do programa, e conforme for necessário trazer bibliotecas de vínculos dinâmicos, ele vai carregando aqueles DLL também na memória. Só que o Windows tem uma característica estranhíssima. Se você usa duas ou três vezes um determinado programa que usa esses DLL, quando você liga o computador, ele fala: ah, eu acho que ele vai usar de novo. E carrega os DLL que você não tem.
É porque está no registro.
É porque no registro.
No registro tem a menção àquele DLL.
Tem a menção. É. Exatamente é isso. Então, na realidade, o computador, com o uso do Windows, estou falando em Windows, hein, gente? Com o uso, vai se tornando cada vez mais lento. Cada vez mais ele carrega coisas que no fim não são utilizadas.
Também tem outro fato, né? Quer dizer, ele não se torna mais lento por si só também. Ele, ao longo de um percurso, né, ao longo de um certo período de utilização, né, de uma vida, digamos assim, ele vai instalando coisas, sem a gente saber. Às vezes você entra no site e ele instala lá uma coisa, no site, a partir de um site, sem você perceber. Às vezes um spyware pode deixar seu computador um pouco mais lento, com certeza deixa. Porque, veja, qualquer programinha que fica trabalhando e competindo com aquele tempo de processamento em relação aos aplicativos que efetivamente você quer rodar, é claro que ele, já que esse tempo de processamento vai ser compartilhado entre vários programas, alguns programinhas, outros programas mais pesados, não importa, é claro que o programa que você estiver operando naquele momento vai se tornar mais lento, porque o tempo de resposta vai aumentar, visto que aquele tempo de processamento está sendo compartilhado com outros programinhas que rodam em memória. O C-Clean, ele tem uma opção na qual você pode desligar na mão ali alguns desses programinhas. Fora o fato dele poder também apagar uma série de sujeiras, né, de DLLs que não estão sendo usadas.
Registros inúteis.
Registros inúteis, etc. Então, o C-Clean, com certeza, é uma boa opção, é pelo menos um bom início para você pegar um computador que se tornou bastante lento, e aí rodando o C-Clean você consegue limpar uma boa parte dessa sujeira, desativar determinados pequenos utilitários que não são tão utilitários ou não são tão úteis assim, né, que ficam rodando ali em memória e aí ao desativá-los, apenas um cuidado. Ao desativar esses programas que ficam em memória, não vá lá e desative tudo de uma vez. Não faça isso, porque se der algum problema funcional com o seu computador, de repente ele não funcionar mais adequadamente, alguma coisa que ele fazia ele deixou de fazer, você nunca vai saber desse jeito qual foi o utilitário que você não deveria ter desativado. Então aí requer um pouquinho de paciência, desative um, reinicie o computador, né, e veja se está tudo bem ou não. Ou então desative apenas aqueles que você tem certeza que você não quer que rode, né, que você sabe exatamente qual é o propósito e não quer que rode, e aí sim, você desativa para que o computador possa se tornar um pouco mais rápido nos seus processamentos, tá?
Agora, isso para, digamos assim, para a chamada lentidão crônica, ou seja, aquela lentidão que o computador vai adquirindo ao longo do tempo. E existe também uma coisa chamada de lentidão imediata. Você foi abrindo janelas, foi chamando aplicativos, tá? E lá pelas tantas, a RAM está tão carregada que simplesmente o computador, não digo que trava, mas começa a se ficar muito lento.
A RAM está tão carregada que não há sapo que aguente.
Não, exatamente.
Tá
moral certo. Da história, existe um softwarezinho chamado RAM Booster.
Certo.
Você chama, o que você faz? Em primeiro lugar, você fecha as janelas, pelo amor de Deus. Só que aí que está o problema. Você fecha as janelas e não necessariamente o programa que você fechou, ele sai da RAM. Esse que é o grande problema, né? Ele continua lá, por exemplo, os navegadores vivem fazendo isso. Então o que você faz? Você fecha as janelas inúteis, tenta limpar um pouco a tua área de trabalho e usa o RAM Booster. Primeira providência, apague o
clipboard.
Clipboard. Quer dizer, apague a área de transferência. Em segundo lugar, escolha lá, sei lá, 10, 15% da memória RAM e mande limpar. Depois aumenta um pouco, 25%, manda limpar. Faz gradualmente. E aí você recomeça, desliga o RAM Booster, recomeça teu computador e aquela sessão vai se tornar, obviamente, mais rápida, porque você já fez uma mini limpeza local naquele momento da própria memória, né?
É verdade. Agora temos aqui, Pierluigi, uma notícia. Na realidade, uma correção
de uma, notícia.
De uma notícia que a gente deu, que é, na realidade, uma boa notícia. O Ricardo Fragoso nos alerta ao seguinte fato.
O querido Ricardo.
O querido Ricardo. Ele nos alerta que num programa passado a gente chegou a falar que o suporte para o Windows XP foi descontinuado. Na realidade, essa informação não está totalmente correta. O suporte para o Windows XP até o Service Pack 2, que foi, vamos dizer, o segundo pacote de correções do Windows XP, esse sim foi descontinuado. Mas o Windows XP SP3, quer dizer, que já tem o Service Pack número 3 aplicado, ele continuará tendo suporte da Microsoft até o ano de 2014. Então, por favor, os usuários do Windows 90, do Windows XP, melhor dizendo, que é uma das melhores, mas grandes versões do Windows, extremamente funcional, principalmente se a gente compará-la com a versão, ou com algumas versões que a sucederam, como por exemplo o Windows Vista. Né? Hoje em dia a gente não recomenda a utilização do Windows Vista mais. Ou você fica lá com o Windows XP, no caso com o Service Pack 3, que ainda vai ter suporte da Microsoft até 2014, ou então você instale uma versão do novo Windows, do Windows 7, que é mais leve do que o Windows Vista e costuma dar menos paus, né, do que o Windows Vista. Tá? O Windows Vista hoje em dia não é mais uma boa opção, até porque já existem substitutos melhores, né, do que o próprio Windows Vista. Não é mais uma boa opção para você ter na sua máquina. Ele diz, ele completando aqui, que as pessoas que quiserem aproveitar essa sobrevida do XP, se não estiverem usando a atualização SP3, devem procurar obter essa atualização e aplicá-la ao seu sistema.
Entrando no Windows Update.
Isso, entrando no Windows Update, né, para baixar a atualização do SP3. Agora, prepare-se. Normalmente esses Service Pack, eles não são muito pequenos, não. Se não me engano, o SP3, né, o Service Pack 3, é uma coisa da ordem de uns 200 megabytes. Então é bom que você tenha aí uma boa conexão, né, uma conexão com uma boa velocidade, para poder baixá-la num tempo razoável.
Tarcísio, Renato Donizete tem um problema. Sério.
Sério.
O meu celular parou de funcionar, diz ele. Preciso recuperar os dados que se encontram apenas lá. E não sei como fazê-lo. Vocês têm alguma ideia?
Bom, Ricardo... Não, Renato. Renato Donizete, é isso, é. Em primeiro lugar, a gente poderia ter alguma ideia se você dissesse pra gente no seu e-mail, pelo menos qual é o modelo, a marca do celular, né? Por exemplo, eu tenho um celular que tem cartão. Tem um cartão, um mini SD, um cartãozinho no qual tem um monte de dados gravados. Então, se um dia um carro passar por cima do meu celular, atropelá-lo, esmigalhá-lo, ele parar de funcionar...
Um búfalo enfurecido.
Um búfalo enfurecido.
Vamos pensar em coisas mais românticas,
isso, coisas mais épicas.
Mais épicas,
mais épicas. Tá um búfalo atacando o meu celular, assim, tá certo. Enfurecida, né? E se por acaso der a sorte daquele micro cartãozinho, aquele cartãozinho micro SD sobreviver, eu posso perfeitamente pegar aquele cartãozinho, recuperá-lo, levá-lo num computador até, né, com o devido adaptador, e recuperar todos os dados que estão lá gravados. Né? É claro que coisas como, por exemplo, sei lá, se eu não tiver passado a agenda lá para o cartãozinho, vai ser difícil eu recuperá-la, né? Porque ela ficou lá na memória do celular.
Mesmo o que está na memória própria do celular, não numa memória externa como o cartãozinho, mas está numa memória própria lá dentro, num bom técnico de computador, você recupera, você consegue puxar dados de uma memória, mas aí exige-se uma oficina para isso. Né?
É verdade. Agora, faz o seguinte, viu, o Renato, manda para a gente um outro e-mail, dizendo pelo menos informando qual é o modelo, né, a marca e modelo do seu celular, para aí, quem sabe, a gente tentar ter alguma ideia, né, em cima, especificamente, do teu problema, da tua marca e modelo de celular, tá bom? Tem uma outra aqui meio estranha, do Nelson. Essa aqui eu não sei responder, viu, Peluide? Acredito que você também não, porque eu sei que você e eu também somos usuários de webmails. Mas quem sabe algum ouvinte possa nos auxiliar nessa tarefa. Algum ouvinte que conheça algum tutorial na internet que tenha isso. O Nelson diz que ele não consegue configurar o Windows Live Mail. Ele pede ajuda, diz que quando ele termina de tentar configurar, sempre dá erro e ele não sabe como resolver. Tá, essa é uma dúvida do Nelson. Eu particularmente, me confesso também ignorante nessa área. Eu não sei, porque eu nunca mexi com o Windows Live Mail. Né? Eu acredito que o Peruíde também não.
Não.
A gente prefere outras opções para mandar e-mails...
Eu nunca mexi e provavelmente nunca, jamais vou mexer, entende? Esse que é o...
E tem raiva de quem mexe? Não, não.
Não, não, não chega a ter raiva de quem mexe.
Você dá o direito das pessoas mexerem, certo?
Dá o direito das pessoas mexerem, mas que eu sinto piedade e sinto.
Sim. Porque... Que pena, né?
Pena, né?
Puxa vida.
Puxa vida.
Mal sabe ele que ele podia ser feliz e não sabia, né?
Agora, o Teixeira está aqui com uma boa notícia, viu?
Mas então fica aí lançado no ar, viu? O Nelson está com esse problema. Quem mexer, ou quem está acostumado a mexer com Windows Live Mail... Por favor, se eu por acaso um dia me visse obrigado... Não, Tarcísio, você vai ter que mexer com o Windows Live Mail na marra. Por quê? Porque a partir de agora você está proibido por algum motivo de mexer em qualquer outro. Mas tá bom, tá aí, nesse caso, o que eu faria? Eu, de certa forma, apelaria para o oráculo dos tempos modernos, né? Que é o Google. É. Ia lá no Google e colocaria Windows Live Mail...
Tutorial.
Tutorial. Deve ter alguém, alguma boa alma, já deve ter escrito algum tutorial a respeito de como configurar e usar o Windows Live Mail, bem como qualquer outro aplicativo. Tá bom, Nelson?
O Teixeira diz aqui, engraçador, olá, oráculos da informática. Ele diz que ele tem 324 programas gravados no PC dele. Esse é o 330, então provavelmente daqui a pouco
ele
vai ter.
Ele tem todos, ele tem mais do que a gente.
Só não gravei em DVD porque ainda não deu 3 GB. Mas ainda assim que completar, vou gravar. E se vocês quiserem, me mandem um e-mail para ver se eu posso entregar para vocês. Com certeza,
com absoluta, certeza. Porque nós não temos... Já topamos, já está topado.
Só para registro, eu ouço o programa aos domingos às 5 horas da manhã, mas não sou farrista. Que emenda direto, que vem da balada. Pelo contrário, eu entro no serviço às 6 horas da manhã, toda manhã. Então, no domingo, eu acordo às 5 e ouço o programa de vocês. Obrigado, Teixeira.
E, por favor, assim que você tiver o DVD pronto, mande um e-mail que a gente te manda o endereço para onde enviar, ou a gente vai buscar, sei lá.
Não. Inclusive, se você quiser vir aqui, será, podendo vir, é claro, será um imenso prazer recebê-lo. Porque a gente até pode entrevistar uma pessoa que teve, né, a paciência de gravar 324 programas, né?
O Luiz Tadeu.
A gente até agora brigaria com ele, falando, e os outros seis? Já que esse é o 330, né? É. Não, mas na realidade a gente sempre gosta de lembrar que 330, a rigor, é um número fictício. Porque a gente começou a partir de um número 100, e provavelmente a gente tinha, né, aleatoriamente,
para
seguir a numeração que o Moacir faz lá no site deles, né? Então a gente começou a partir do número 100. Mas a gente, quando começou com o número 100, provavelmente a gente já tinha mais do que 100 programas gravados, ou feitos, ou realizados.
Tarcísio, Luiz Tadeu diz assim: gostaria de parabenizá-los pelos programas, que aliás, aulas, que eu acompanho há vários anos. Como ex-aluno do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória, Cambuci... Opa, você sabe que dia 14 eu fui justamente no Marista, viu?
Ah, foi lá?
Eu fui fazer uma palestra agora.
Nesse, do Cambuci, não?
Dia 14 de abril, no Marista do Cambuci. Identifico com vocês os meus antigos professores, que ele estudou lá nos anos 70. Mas sim pela forma didática, como vocês colocam os mais variados assuntos, onde informática era meu assunto predileto, ex-usuário das BBS. Lembra das BBS?
Sim.
Era a internet, a pré-internet, né?
Era o que que é? Não sei o que, board system. É. Era não sei o que, board system, o BBS, né? O primeiro B eu não lembro exatamente qual o significado, mas eu lembro disso, das BBS.
Ele conta uma história aqui, triste. Anos atrás fui convocado para trabalhar numa eleição como mesário. Conversei com uma pessoa que estava trabalhando ao meu lado e perguntei: qual é a sua profissão? Eu sou professora dessa escola, um colégio estadual. Nossa, que bom, pensei. Afinal das contas, na minha cabeça, professores são diferenciados. Afinal das contas, o futuro das crianças passa pelas suas mãos. Continuou o papo, perguntei: que matéria você leciona? A resposta: português, matemática e geografia. Uau! Matérias tão diferentes, uma pessoa bem preparada. Aí a terceira pergunta foi: como são preparadas as matérias de aulas tão diferentes? A resposta: eu não preparo. Eu pego o livro da matéria, vou lendo e copiando no quadro negro.
Aí veio só a decepção, isso, né?
Aí ele pensou: coitado dos alunos, senti muitas saudades do Glória lá da faculdade que eu fiz, a São Judas Tadeu.
É, e por outro lado, tem pessoas que estão tão bem, quer dizer, que são pessoas tão bem preparadas, que têm recursos e qualidades tão grandes e que estão por aí, soltos no mercado. É pena que o Brasil não saiba disso. Tenho percebido isso, viu, Peluide? Porque eu tenho recebido pessoas, ouvintes nossos, que... tem aparecido lá na rua Joaquim Távora, 1403, às terças-feiras, nesse período das 10h30 até meio-dia. E eu continuo...
Quando eles fazem um trabalho voluntário.
Isso.
É uma agência de emprego que não cobra comissão, é um trabalho voluntário.
É uma agência de emprego que não é agência de emprego. É aquela iniciativa que a gente tomou de cadastrar um pessoal que está procurando emprego, por outro lado, cadastrar o pessoal que está oferecendo emprego e depois tentar fazer exatamente o cruzamento dos dois cadastros, juntando, entre aspas, a fome com a vontade de comer, entre aspas, né? E esse trabalho é realizado por mim e por mais um pessoal que tem lá na igreja na qual congrego, mas de qualquer forma é um trabalho que tem surtido já alguns bons resultados. E nesse trabalho eu tenho tido a grata satisfação de receber diversos ouvintes nossos que nossa, eles são até overqualified, eles são bastante qualificados. E estão por aí, no mercado, sem ter tido chance nesses últimos tempos.
Porque justamente a procura do mercado de trabalho é uma procura extremamente estúpida, que em vez de procurar a experiência, procurar a inteligência, procurar a qualificação das pessoas, está procurando outras virtudes que na realidade não são realmente virtudes. Estão procurando, por exemplo, títulos. Quer ver um exemplo? Diz aqui o próprio Luiz Tadeu. Teve um concurso para promotor público no estado da Paraíba. Daí tudo bem. 4 mil pessoas foram filtradas e sobraram 2.034. Aí foram fazer o tal exame final. Quanto sobrou? Ninguém. Ninguém foi aprovado.
Como é que 4 mil bacharéis não são aprovados, meu Deus do céu? Porque eles têm só o título, não têm a competência. É simples, né?
São distorções que ocorrem,
a musiquinha, né, diz que nós temos que encerrar as nossas...
Mas vamos voltar a esse assunto, até voltar, porque o e-mail aqui do Listadel é bastante extenso e tem outros assuntos interessantes. Então, no próximo programa, fique ligado aqui no Plug Eldorado. Nós vamos continuar falando aqui de vários assuntos interessantes que o Listadel mencionou e outros assuntos de outros e-mails que ficaram pendentes. Obrigado a todos, até logo, até o próximo Plug Eldorado. Um abraço, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem.
Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.